Sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Neste episódio vamos falar de educação financeira infantil. Para nos acompanhar nesta conversa, vamos receber a Cristina Judas. A Cristina é licenciada em Engenharia Química, tem 18 anos de experiência na gestão de projetos de qualidade, ambiente, segurança e risco, líder de um departamento de consultoria estratégica e de resiliência numa multinacional americana, educadora financeira infantil, formada pelo Instituto Soper e Universidade de Focos no Brasil. Fundadora do E-Money e mãe do Tomás e da Teresa. Bem-vinda, Cristina.
Olá.
Muito bem-vinda,
obrigada.
Cristina.
Obrigada. Obrigada pelo convite.
E olha, e parabéns pela escolha do nome do Tomás. É o meu nome.
Boa. Eu também sou suspeita, mas o vosso também está muito escolhido.
Olha, Cristina, convidámos-te para falarmos de educação financeira infantil, que é um tema que é relativamente controverso, que gera algumas polémicas, porque as pessoas levam sempre para o lado relativamente emocional. E eu queria começar desde já por colocar mais polémica logo em cima da mesa, que é, existe uma idade para nós começarmos a falar de educação financeira com os filhos?
Existe. Na realidade, a tese da educação financeira, e só para fazer este ponto prévio, a educação financeira existe embasada na ciência, portanto, com fundamento na ciência, diz que pode ser começada desde o zero. Porquê? Porque nós começamos por trabalhar toda a parte emocional. E, na realidade, aquilo que acontece ali entre os zero e os dois anos, que nós já fazemos de forma mais intuitiva ou menos intuitiva, é começar a regular emocionalmente os nossos filhos, não é? E, portanto, na prática, ali entre os zero e os dois anos, é isso que nós vamos começar a fazer. Agora, o que é que isso tem a ver com a educação financeira infantil, não é? Porque mais tarde, e falando aqui, dando um salto quântico para a nossa fase de adultos, uma das coisas que nós, quando começamos a entrar mais na questão da educação financeira ou da literacia financeira, que se fala muito é 80% é emocional, 20% é técnico. Aliás, a realidade é que ainda é muito mais do que isso, não é? Daniel Kahneman veio provar que 95% das nossas decisões são emocionais e 5% são racionais. E, portanto, quando isto é feito desde o nascimento, portanto, nós começamos a trabalhar toda a parte emocional das crianças, é óbvio que quando nós chegamos a adultos, vamos ser adultos emocionalmente muito mais equilibrados. Seja isto para o que, dê isto para o que der, seja para a área financeira, seja para a área profissional, seja para o relacionamento interpessoal. Agora, quando é que nós devemos efetivamente, intencionalmente, começar a educar financeiramente? Eu costumo dizer que existe uma pergunta passaporte, que é quando os nossos filhos nos perguntam assim, mãe, compra-me isto, ou mãe, quero isto. Isto na prática significa, não é que eles entendam o que é o dinheiro, mas perceberam que o dinheiro efetivamente funciona como uma moeda de troca. Ou seja, eles entendem que, percebem a existência do dinheiro, que é através dele que nós conseguimos obter bens e serviços. Eles não sabem o que é um bem e serviço, mas nós conseguimos perceber que é eu para ter este brinquedo, ou eu para ter, para ir ao cinema, ou para eu, que tenho que dar isto para receber alguém em troca, é isto que eles entendem. Agora, eles não têm a noção do valor do dinheiro. Então, como é que se começa? Ai, Cristina, começamos por falar logo em dinheiro. Não, vamos começar por uma coisa muito mais simples e que, mais uma vez, nos vai acompanhar para o resto da vida. Escolhas. E como é que nós trabalhamos isto? Com o dia-a-dia, não é? Quando nós estamos naquele dilema de mães em que eles querem brincar com tudo ao mesmo tempo e a gente assim, não, primeiro brincas com isto e depois brincas com aquilo. Isto são escolhas. E porquê é que é tão importante nós trabalharmos as escolhas desde esta idade? Porque na realidade nós vamos ter que fazer escolhas para o resto da nossa vida. E isto é um ponto que eu gosto muito de salientar, porque os adultos que já têm aqui muitas crenças implantadas, e atenção, crenças vão existir sempre, têm aquela noção de que os ricos ou os milionários não precisam de fazer escolhas. Não é verdade. Porque um milionário não pode estar na mesma viagem, no mesmo sítio, ou em vários sítios ao mesmo tempo. Não vai poder estar nos melhores restaurantes do mundo ou nos dois melhores restaurantes do mundo ao mesmo tempo. Vai poder ir aos dois, mas não é ao mesmo tempo. Portanto, ele vai ter que fazer uma escolha. Portanto, escolhas são permanentes. E aquilo que funciona para um, não funciona para o outro.
Perfeito.
Atingir a liberdade financeira é o teu sonho?
Queres saber como atingir a liberdade financeira?
Gostarias de aprender a investir de forma simples, confiante e eficaz?
Então temos um convite para ti.
Entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, vamos realizar mais uma edição do evento Rumo à Liberdade Financeira,
onde, ao longo de 3 aulas, vamos te ensinar o passo a passo para traçar e implementar um plano para a tua liberdade financeira.
É online.
É gratuito.
E para garantir a tua vaga, basta clicar no link na descrição.
E se estiveres a ver este podcast depois destas datas, clica no link e entra na lista de espera do próximo evento. Olha, eu perguntava-te aí em relação, falaste de crenças e trouxeste essa questão das escolhas. Quais são as principais crenças que tu acreditas que são prejudiciais nesta fase inicial de educação dos filhos em relação às escolhas, não é? Quais é que tu acreditas que são essas crenças mais negativas?
É assim, eu acredito na educação financeira infantil muito aliada àquilo que é a educação positiva. Portanto, ou a educação não violenta. Porquê? Porque uma coisa tem a ver com a outra. É um processo que está... Portanto, educar financeiramente não é muito diferente do que educar.
Boa, perfeito.
E, portanto, aqui a questão é apenas nós utilizarmos aquilo que vai ser uma ferramenta, porque o dinheiro não é mais do que isto, não é? É um recurso para utilizá-lo em prol da educação dos nossos filhos. Ora, se nós tivermos esta atenção da forma como falamos com os nossos filhos, seja de dinheiro, seja de outra coisa qualquer, nós já estamos a implantar um sistema, aquilo que eu digo, um sistema de crenças positivos. Por exemplo, pegando num exemplo concreto de uma crença tipicamente que se transforma numa crença negativa e que tem a ver com dinheiro. O dinheiro é sujo. E porquê que os pais dizem isso? Eles não... Há quem diga com a intenção já de dizer que o dinheiro não presta. Mas a maior parte das vezes, quando nós estamos a dizer isto aos nossos filhos, é porque efetivamente achamos que o dinheiro é sujo.
Sim, porque passa de mãos em mãos.
Só qual é a parte que falta? É dizer esse complemento, que é o dinheiro é sujo porque passa de mão em mão, anda por muitos sítios, está em cima dos balcões, pode cair ao chão. Portanto, se nós pura e simplesmente acrescentarmos o resto da frase, eles entendem. Porque senão, o que é que vai acontecer no cérebro da criança? O que é que para uma criança de 2, 3 anos é sujo até lá? São fraldas sujas. Nós, quando as crianças estão sujas com xixi, pronto, estamos num podcast. Mas,
aqui podemos falar de tudo.
Mas quando nós estamos nestas necessidades básicas, sim, não é? O que é que tipicamente os pais fazem? Não presta, cheira mal, é caca.
Vamos trocar.
Vamos trocar.
Vamos mandar, certo, fora.
Portanto,
não é?
Isto é a associação que eles fazem à sujidade. Ora, se nós dizemos que o dinheiro é sujo e não complementamos o raciocínio, eles associam que o dinheiro é sujo, que é equivalente à fralda suja.
Boa.
Ok? E às outras coisas, por exemplo, ao lixo, que é assim, isso é lixo, não presta. Portanto, é este cuidado que nós temos que ter quando estamos a falar com os nossos filhos. E por isso é impossível falar de dinheiro sem falar em educação positiva, na minha perspectiva.
Sim.
Boa.
Sim, é engraçado uma coisa que estavas a dizer, que é a questão da emoção relacionada com o dinheiro e o facto de nós treinarmos as emoções dos nossos filhos logo desde o início. Eu gosto muito de fazer uma associação do dinheiro com a alimentação, porque na verdade são duas coisas que nós utilizamos todos os dias, nós comemos todos os dias e nós usamos dinheiro todos os dias. E portanto é uma coisa que vai estar sempre presente na nossa vida diariamente. E nós temos todo um cuidado cada vez mais com a introdução alimentar dos nossos filhos, cada vez se escute mais formas de introdução alimentar diferentes, até de forma a que eles saibam autorregular-se com a alimentação. Eu acho que a questão do dinheiro devia ser trazida também da mesma forma para a vida dos nossos filhos, e mesmo desde bebés, ou seja, a questão de eles perceberem que têm que escolher entre uma coisa ou outra, perceberem que o dinheiro, lá está, aquelas frases que muitas vezes nós utilizamos para explicar as coisas, que o dinheiro não nasce nas árvores, que vem de fruto do trabalho, são coisas que nós, eu acho que, e isto indo muito à minha educação, nós falamos muito, evitamos muito falar disso em casa, e depois quando nós já mais crescidos temos que começar a lidar com o dinheiro, temos um comportamento menos correto porque não aprendemos a lidar com isso desde pequeninos, como no caso da alimentação.
Sem dúvida. Aliás, a neurociência explica isso de forma exímia. Aqui, parafraseando até a Karine Lobato Faria, que eu sou uma fã incondicional, é uma neurocientista que nós temos, que eu gosto bastante, e que ela explica isto de uma forma espetacular, que diz assim: porque é que nós, para trabalhar os nossos músculos, temos que o fazer de forma intencional, não é? Portanto, nós quando começamos a andar, o que é que nós fazemos com os nossos filhos, Catarina? Nós agarramos os nossos filhos e ajudamos a andar. Nós não conseguimos correr sem começar a andar. Portanto, é um processo natural. Por que raio é que nós achamos que as nossas competências financeiras e as nossas competências socioemocionais não têm que ser treináveis? Não é? Portanto, da mesma maneira que as nossas competências físicas têm que ser treinadas, e é assim que o cérebro vai criar estas nossas sinapses, estas nossas ligações, que ao fim e ao cabo moldam depois aquilo que vai ser o nosso comportamento, porque é que não o fazemos com as finanças e com as outras áreas emocionais? Tem que ser feito. E quanto mais cedo isto começar, mais cedo nós estamos a criar as sinapses. Mais cedo nós estamos a criar estas ligações no nosso cérebro. Portanto, naturalmente, uma criança que começa a ter uma inteligência emocional, o que é isto de uma inteligência emocional? É reconhecer as emoções. É saber autorregular-se. Porque todos nós, um exemplo que eu gosto de dar, quem é que um adulto não faz? A gente está sempre a fazer birra. Tu não fazes birra.
Sim. É engraçado isso. Sim, parece que as crianças, por estarem a fazer birras, são mal comportadas quando nós também fazemos.
Quer dizer, nós somos adultos e fazemos birras, não é? Então, as crianças não podem fazer birras? Podem. Têm é que reconhecer que estão a fazer uma birra. O que é que está a passar dentro delas? Porque elas, a maior parte das vezes, não reconhecem. Nós aprendemos isso com tentativa e erro ao longo da vida. Vamos ajudá-los desde pequenos a autorregularem-se. E cada vez que nós, por exemplo, há uma birra, estás a sentir triste, para expressar as emoções, porque eles muitas vezes nem sequer sabem. Quantas vezes já não te aconteceu dizer assim, mas tens o quê? Não sei. Está a precisar chorar. Sim, mas porquê? Então não sei. Os coitadinhos não sabem, não é? Sério? É a maneira de expressar deles, não é? Uhum.
Nós próprios muitas vezes não sabemos. Estás triste? Olha, não sei porque é que eu estou triste, mas eu estou triste.
Yeah.
Exatamente. Sim. Yeah. Portanto, na prática, isto voltando ao teu raciocínio, é muito isso, não é? Portanto, vamos ajudar as crianças a criar a treinar este cérebro, não é? Vamos utilizar aquilo que é a nossa maior ferramenta, que é a nossa neuroplasticidade, não é? Criar esta plasticidade no nosso cérebro, emocional e comportamental, para que mais tarde ela venha a ter resultados sem que seja necessário a gente pensar muito, não é? Nós hoje em dia policiamos relativamente às questões do comportamento e policiamos muito em relação às crenças negativas. Uhum. Agora imaginem uma criança quando chegar mais tarde e lhe perguntarem assim, mas porquê é que tu fazes esta divisão do dinheiro e te pagas a ti em primeiro lugar? E ele diz assim, pá, não sei, sempre fiz assim. É pá, mas isso é uma crença
incrível,
ótima.
Yeah.
Não é?
Yeah. Sim, sim.
Em vez de estarmos a desconstruir, não é? Eles ou seja, é por isso que eu digo, não existe, o ser humano não existe sem crenças. Feito. Todos nós temos um sistema de crenças.
Uhum.
Vamos tentar que elas sejam o mais decisivas possível para que um dia, quando os nossos filhos sejam questionados de porquê é que têm determinado comportamento, eles tenham estas respostas que nós hoje em dia temos. É pá, sei lá, sempre fiz assim. Só que na maior parte das vezes, no nosso caso, está associado a um comportamento menos correto, não é? Mas que seja para o comportamento correto. Eu achava espetacular quando se o meu filho chegasse aos 18 anos e disse assim, pá, mas porquê é que tu divides, pagas a ti em primeiro lugar e depois pões aquele dinheiro não sei onde? Eu assim, pá, não sei. Pá,
é inato quase, não é?
Sempre fiz assim, sei lá, lembro-me da minha mãe, temos uns cofres lá em casa e fazíamos estas coisas, sei lá. Sabe, isto fantástico.
Isso leva-me para o pensamento do poder do exemplo, não é? Porque nós, quando estamos a educar, e colocaste muito bem que é educar financeiramente, é educar, não é? Ou seja, está tudo dentro do âmbito da educação. E para nós, como pais, onde nos policiamos mais é no exemplo que nós queremos transmitir para os nossos filhos, porque aquilo que os nossos filhos fazem geralmente é um espelho daquilo que nós fazemos, e nós temos os desafios a entender isso e a interpretar isso. E entendendo essa componente do exemplo, aquilo que eu acredito que faça sentido é nós primeiro policiarmos a nós primeiro incutirmos essas crenças em nós, porque isso vai se espelhar naquilo que são os comportamentos do meu filho. Ou seja, se eu me pago primeiro, se eu invisto, se eu falo positivamente com o dinheiro, se eu me policio em relação aos meus comportamentos, em relação àquilo que são os exemplos que eu quero transmitir aos meus filhos, o meu filho vai refletir isso. E quando tu traz essa componente de ok, eu quero que os meus filhos inconscientemente no futuro digam que fazem uma determinada coisa, um determinado comportamento, porque sempre fizeram, é exatamente isso que nós queremos, é que o ambiente onde nós crescemos seja tão positivo naquilo que são os comportamentos que o podem levar a bons destinos, a bons objetivos, que seja natural para ele comportar-se daquela forma. E aqui eu coloco-te a pergunta que é, como é que um adulto pode ajudar uma criança naquilo que é a componente do exemplo, não é? Ou seja, como é que, em primeiro lugar, o adulto trabalha em si e depois consegue transmitir isso para os filhos?
Essa pergunta é ótima. E muito obrigada por essa pergunta desde já, porque normalmente uma das maiores resistências que eu tenho dos pais é exatamente essa. Ou seja, é eu primeiro tenho que me educar a mim financeiramente para depois poder dar aos meus filhos. E a realidade não é assim que acontece. Porquê? Porque isto é possível ser feito em conjunto. E se for feito em conjunto, a criança vai perceber muito mais rapidamente e de forma muito mais efetiva. Porquê? Porque até vai aprender com os erros do pai ou da mãe. Não é? Porque se estão a reeducar, porque a realidade, a diferença é uma coisa é educar, outra coisa é reeducar, que é o que acontece nos adultos, não é? Na realidade eles não se estão a educar financeiramente, eles estão-se a reeducar porque eles já trazem um conjunto de comportamentos e de crenças, umas mais positivas, outras mais negativas, relativamente ao dinheiro, não é? E fazer este processo em conjunto é aquilo que eu digo que é a mais-valia, que é o poder do exemplo, é ver na prática fazer. E muitas vezes ver fazer mal e depois ver corrigir para perceber assim, ah, ok, se fizermos aquilo daquela maneira, o resultado vai ser este. As crianças são muito literais. São literais completamente. E isto quer dizer o quê? Que não vale a pena nós tentarmos trazer para a consciência de uma criança algo que ela não consegue viver ou experienciar, porque eles não conseguem ter uma capacidade de abstração e de trazer para o dia-a-dia memórias que não existem, não têm essa capacidade. E, portanto, quanto mais real e mais prática for a aprendizagem, mais efetiva esta aprendizagem é para as crianças. E tu trouxeste aí duas coisas que para mim são, é um dos pilares basilares, que é a questão do poder do exemplo, e que eu dou sempre aqui o exemplo de... Dou sempre esta nota. Aqui não funciona como com o pneumologista que diz aos seus pacientes que é faça o que eu digo e não faça o que eu faço.
Uhum.
Não vai funcionar. As crianças, como os adultos, e isso eu agora até vos passo essa bola, uhum, só para vocês perceberem aqui a experiência, que é, nós podemos nos esquecer, esta frase não é minha, nós podemos nos esquecer daquilo que ouvimos, daquilo até que nos disseram, mas jamais a gente vai esquecer aquilo que sentimos quando experienciamos qualquer coisa. E as crianças são muito assim, não é? Aliás, nós somos todos muito quê? Sinestésicos, visuais e auditivos. E é assim que nós aprendemos. E quanto mais for experienciado, mais viva é essa tua experiência. Tu de certeza que de infância te recordas muito mais depressa de algo que tu viveste em família, ou até pode ter sido um brinquedo que recebeste, mas num contexto muito próprio de uma experiência, do que pura e simplesmente de alguma coisa que tenha sido transmitida sem um contexto.
Sim.
E as crianças são iguais. E por isto, o que é que isto quer dizer? Que nós não nos podemos esquecer, então, destas três funções, não é? De que as crianças aprendem com aquilo que veem, ouvem e sentem, mas elas muito mais depressa aprendem com aquilo que estão a ver no dia-a-dia. Vocês já vos que aconteceu, provavelmente, quando vão à casa dos tios ou dos primos, assim, ai, é mesmo igual à mãe. Tem o jeitinho da mãe de andar, ou tem o trejeito do pai de fazer qualquer coisa.
Sim.
Isto não é hereditário. Não é? Isto não é hereditário.
Sim.
Eles copiam os comportamentos, claro, que vêm em casa, não é?
Sim.
Há uns tempos estava a dar uma aula e o exemplo que eu dei foi da escova de dentes. Porque muitas vezes os pais têm a dificuldade de colocar os filhos a lavar os dentes, não é? Vai lavar os dentes e todas as noites estamos nisto. E o desafio que eu coloquei naquela altura até ao responsável daquela comunidade foi, então vais fazer uma coisa. Eu lembro que isto foi mais ou menos uma sexta-feira e nós voltávamos a falar na segunda. Vais fazer uma coisa, neste fim de semana, mas começas hoje. Vais começar a lavar os dentes todos os dias ao lado da tua filha. Todos os dias. Mas sem dizer nada. Pedes-lhe assim, olha, anda com o pai a lavar os dentes. E tu lavas os dentes ao lado dela. E tu depois vais-me dizer o que é que vai acontecer. E ele estava na segunda-feira, tipo, Cristina, isto, pai, não quero acreditar que isto aconteceu. Mas foi a primeira vez que ela foi lavar os dentes e eu-lhe estar a pedir para lavar os dentes. Porque a realidade é esta. Tu queres que o teu filho faça qualquer coisa, faz tu primeiro.
É isso.
Sem dúvida. E muitas vezes nós temos que nos adaptar se queremos, de facto, ver os resultados dos nossos filhos. Como o exemplo de lavar os dentes. Nós, no nosso caso, por exemplo, não comíamos sopa. E, obviamente, que o Tomás não queria comer sopa, não é? Porque era muito difícil, obviamente, nós obrigá-lo a comer sopa quando nós não tínhamos isso. E tivemos que começar a comer sopa para ele começar a comer e agora já aceitar de uma forma normal ter a sopa e comer a sopa. Mas essa questão essa questão do exemplo, de facto, é mesmo... Eu acho que, no fundo, é a pedra basilar da educação financeira ou de outras coisas. Sim. Eu estava-me a lembrar de uma vez, eu ter ido com o Tomás, ele tinha, não sei, 2 anos, ou já 3 anos, talvez, ter ido a uma loja. E ele, como é um bebé de pandemia, não é? Ele não ia assim tanto a lojas. E eu tinha sempre aquele receio de, e lembro-me muito de ver isto no meu irmão, de irmos a uma loja, a um centro comercial, e ser uma birra gigante, porque ele queria tudo, e obviamente os meus pais não lhe podiam comprar tudo, não é? E era assim uma guerra gigante num centro comercial, numas lojas, etc. E lembro-me de irmos a uma loja, de ir a uma loja com o Tomás, e de perceber que ele estava ali a ver as coisas, era uma loja de brinquedos, e ele estava ali a ver as coisas e não pedir para levar nada. E depois eu percebi que ele não sabe que essas coisas podem trazer para casa. Ele não tem essa noção. E depois comecei a pensar. De facto, eles só começam a pensar nisso quando nós levamos uma criança a uma loja e dizemos: olha, o que é que queres trazer? Tipo, escolhe uma coisa para trazer. Não é? Há muito essa coisa, principalmente os avós. Ah, escolhe uma coisa para trazer. Nós é que lhes ensinamos isso. E depois, obviamente, que isso escala, não é? Escala para as birras e para quererem tudo e mais alguma coisa, etc.
Eu concordo plenamente. É assim, tudo aquilo que as crianças aprendem foi porque aprenderam a ver, a ver fazer, ou porque nós os estimulámos muitas vezes a fazer, e muitas vezes nós, lá está, inconscientemente fazemos isso, não é? Ou porque, lá está, por comportamento de estarem com outra, porque depois isto é a questão do ambiente, não é só quando dizem, ah, és a média das 5 pessoas,
sim,
mas
sim,
acontece
sim.
Com os filhos, sim. Não tenham ilusão, não é?
Exatamente.
São crianças, eles não são, como eu costumo dizer, eles são seres humanos, não são uns ETs que de repente quando viram adultos é que dizem, ai não, agora é que passas a ter ser das 5 pessoas que mais... Não, a realidade é que a média das 5 pessoas que mais influenciam
é o pai,
os nossos filhos, é o pai, a mãe, a avó, as pessoas com quem eles mais vivem, a escola,
exatamente.
Não é? Portanto, ser tão importante a escolha da escola, não é? Agora, há aí uma questão que também é muito importante e que normalmente também é aquela questão, ai, eu não levo meu filho às compras porque senão é uma birra pegada. É assim, a parentalidade, isto é a minha visão, a parentalidade foi feita para acrescentar valor aos pais, não para ser um sacrifício, não é? Tipo, é óbvio que há momentos mais desafiadores do que outros, mas é suposto ser um momento prazeroso nós irmos com os nossos filhos a qualquer lado, não é? Tipo, não limitarmos a nossa vida pelo facto de termos filhos. Está bem, Cristina, isso é muito fácil falar. Não, e é fácil fazer. Agora, dá trabalho? Dá. Porquê? Quando eles começam a ter essa percepção, vai acontecer provavelmente uma primeira vez uma birra, mas o que é que a gente faz? Antecipa isto. O que é que as crianças mais gostam? Previsibilidade. Portanto, se nós explicarmos quando saímos de casa que, olha, nós vamos ao supermercado ou nós vamos a uma loja, a mãe vai fazer isto, ou o pai vai fazer aquilo, ou nós vamos fazer as compras do mês, o que for, e o que se vai passar é vamos fazer estas compras e vimos para casa, não há lugar a comprar nada que não seja o que está na lista, ou a camisola, ou aquilo que vocês forem fazer, eles percebem e começam a perceber a previsibilidade. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4, e eu posso-vos dizer que eu nunca tive uma birra com a Teresa. A Teresa vai e mais, eu tenho o prazer de poder levar a minha filha ao corredor dos brinquedos, sem ter que passar a correr, não é? Tipo, vamos fugir, que é para ela. Ela vai, deixa-a brincar com o que ela quer, e pura e simplesmente, ela sabe que não vai trazer. Há dias em que sim, senhora. Ela leva a carteirinha dela e quer comprar qualquer coisa. Ou naquele dia até decidimos em conjunto que ela vai poder comprar qualquer coisa. Tudo certo. Há uma previsibilidade. E isto acontece. Ai, Cristina, não, isso não acontece. Acontece e acontece nas mais áreas da vida. Não é só com a questão financeira, nas outras todas, não é? Como a história do vamos ao restaurante e eles não sabem comportar. E como é que se comportam em casa? Como é que é a mesa em casa? Não é? Levantam-se, sentam-se, podem fazer tudo. Então está aí, né? Então,
não, um restaurante não será diferente, não é?
Será diferente, exato. Não é? Treinem em casa, façam em casa e depois na rua a coisa vai fluir.
Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu.
Existe uma parte das pessoas que ouve o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast.
E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor.
Este teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Cristina, eu queria falar agora aqui daquele teste, famoso teste do marshmallow. não é? Que basicamente, para quem não sabe, foi um teste que foi feito a um conjunto de crianças em que lhes disseram o seguinte: olha, vais ter este marshmallow, nós vamos sair da sala, daqui a algum tempo vamos voltar, se não comes o marshmallow, vamos te dar dois, vamos te dar mais um. E depois havia uma câmara a filmar e via-se o comportamento dos miúdos. E havia miúdos que pegavam logo o marshmallow e metiam na boca, havia outros que cheiravam o marshmallow, havia outros que trincavam um bocadinho e viravam o marshmallow um bocadinho para baixo, havia outros que lambiam. Isto revela, ou seja, quando um adulto olha para aquele estudo, pensa assim: pá, caramba, as crianças não conseguem controlar-se naquilo que é a recompensa que o tempo pode dar. E isto vem muito daquilo que é um estudo também, é um princípio da economia, que é a preferência temporal. Toda a gente prefere consumir hoje do que consumir amanhã, toda a gente prefere ter hoje do que ter amanhã, e as crianças não são diferentes. E estamos a falar disso, que é, nós colocamos às vezes a criança numa categoria, e a verdade é que não são categoria nenhuma, porque nós somos todos iguais. Como é que tu acreditas que nós podemos ajudar ou facilitar uma criança, ou mesmo um adulto, naquilo que é esta capacidade de esperar para poder ter uma recompensa maior lá mais à frente?
Eu adoro esse teste. Aliás, é um teste que eu trago muito, até porque foi feito com crianças, exatamente para demonstrar. O teste, na realidade, vem demonstrar que a chamada gratificação adiada. O teste foi realizado, só para contextualizar, para as pessoas perceberem, com crianças entre os 4 e os 10 anos de idade. Foi um teste feito longitudinalmente, ou seja, as crianças foram acompanhadas ao longo de vários anos para se poderem depois tirar conclusões a nível comportamental. E o que é que esse teste demonstra? Esse teste demonstrou que 100% das crianças que adiaram a sua recompensa... Ah, e já agora só fazer aqui uma nota, que é: o tempo que era pedido às crianças para esperar, que isto é muito relevante, porque tem a ver exatamente com o que tu tocaste, pediram para elas esperar 15 minutos. Pedir a uma criança para esperar 15 minutos, para os adultos terem esta percepção, é o equivalente a eu pedir-te a ti para esperar 2 horas. Ficares numa sala fechada, com um marshmallow num prato, e eu digo-te assim: agora esperas 2 horas, e se conseguires esperar 2 horas, eu trago-te outro marshmallow. Portanto, é os 15 minutos das crianças. Agora, o que é que isto demonstrou? 100% das crianças que adiaram a sua recompensa revelaram lá na ponta final, portanto, já numa fase mais adulta, melhores relacionamentos interpessoais, uma vida financeira muito mais saudável, profissionalmente eram pessoas com muito maior taxa de sucesso. Em termos interrelacionais, também tinham, revelaram competências também muito superiores às crianças que não o fizeram. Agora, isto gera logo aqui uma coisa que é: então isso é uma coisa com a qual a gente nasce, não é? Portanto, uns conseguem esperar e os outros... Não, isto é uma competência. E o que o estudo veio revelar foi: as crianças que conseguiram esperar, na realidade, elas já eram estimuladas em casa para aprender a esperar, para aprender a ter paciência, não necessariamente com o dinheiro, mas com as outras áreas todas da educação. Quando nós, por exemplo, temos aquela tendência enquanto pais, principalmente agora, porque houve aqui uma inversão às vezes também excessiva da pirâmide familiar, não é? Em que a criança passa a estar no topo da pirâmide e os pais passam a estar em baixo, quando na realidade não pode ser assim, não é? Portanto, nós temos que estar no topo da pirâmide e os nossos filhos lá estão, têm que nos vir acrescentar. E não... Há momentos, obviamente, não vamos aqui generalizar, mas voltando então ao estudo, o que é que, e agora perdi-me aqui no raciocínio, ia-vos dizer isto por causa já sei. Por exemplo, quando tu estás em casa e tu dizes, ou tens a tendência para servir primeiro os teus filhos do que te serves a ti à mesa, porque eles não podem esperar, para começarem a comer já, não é? O que é que nós podemos fazer? Vamos, não tem que ser sempre, não é? Claro que há alturas em que já está muito tarde, então vamos ajudar primeiro aos miúdos e depois comemos nós, ou o que for. Mas comecem a fazer nestas pequenas coisas em que eles possam ter que esperar 5 minutos, 10 minutos para alguma coisa. É assim que nós desenvolvemos a paciência nas crianças, não é? Através dos cofrinhos, não é? Trabalhar um sonho. Portanto, ou seja, lá está mais uma vez, nós utilizamos a educação financeira a favor. Não só estamos a desenvolver competências financeiras, como estamos a desenvolver competências socioemocionais. E neste caso, uma fundamental, porque isto na prática é aquilo que eu chamo de iniciarmos aqui o desenvolvimento da mentalidade de abundância, não é? Que é o quê? Esperar para o longo prazo. Nós temos que aprender a esperar para o longo prazo. Como? Assim, desta maneira, temos que aprender a adiar a gratificação de hoje para poder obter mais tarde.
Perfeito.
Portanto, na prática, o estudo que veio demonstrar é exatamente isto e que é uma competência treinável.
Boa. Eu acho que essa parte final é que é o essencial, que é treinável. Porque as pessoas, geralmente, quando olham para este tipo de comportamentos, olham para este tipo de resultados, tendem a fazer um comportamento de afastamento, que é, não, ok, isto é característica daquela pessoa, eu não sou assim, eu não vou ser assim, eu não consigo ser assim. E a verdade é que não, é possível ser treinável, e nós temos esse exemplo mesmo em adultos, nos nossos cursos, no Método de Liberdade Financeira, em que nós temos várias pessoas que eram extremamente consumistas, nós, inclusive, éramos também consumistas, ou seja, tínhamos aquela necessidade muito grande de gastar, e nós mudámos o nosso comportamento porque mudámos as nossas crenças. Mudámos as nossas crenças porquê? Porque encontramos um propósito diferente. Então, olhando para esta possibilidade de alteração de comportamento, qualquer pessoa deve fazê-lo, porque o comportamento da não gratificação, ou seja, da gratificação imediata, pelo estudo, não deu bons resultados, não é? E isso tem tudo a ver com a parte dos investimentos. As pessoas querem ganhar dinheiro hoje, as pessoas querem muito dinheiro hoje, e por isso é que as pessoas depois caem em pirâmides, entram no mundo do jogo, e entram em espaços que eventualmente vão ser prejudiciais para a sua vida. E pegando nesta componente e passando já se calhar para uma parte mais prática, falaste dos cofrinhos. O que é isso dos cofrinhos?
Os cofrinhos, isto é, eu chamo-lhe cofrinhos, mas na realidade cá em Portugal chama-se mealheiros, não é?
Uhum.
Eu é que me habituei a dizer cofrinhos, até por uma questão de simplificação de linguagem Portugal-Brasil. Na prática são mealheiros, eu costumo dizer que são tipo os nossos soldadinhos aliados. O sistema pode começar por ser apenas um único cofrinho e nós depois vamos incrementando os cofrinhos. Dar exemplos práticos. A Teresa, por exemplo, tem 4 anos, ela já começou, ela tem uma mesada simbólica, eu depois posso explicar um bocadinho rapidamente o que é isso, mas tem dois, ela começou com 2, propositadamente, mas pode ser só um, desde que ela tenha acesso fácil ao cofrinho.
Okay.
Convém ser transparente, por causa da questão visual, é um estímulo automático, é um feedback automático ao cérebro, eu ver o meu dinheiro a crescer. O que é que acontece no cérebro da criança? Porquê é que eu trago muitas vezes esta questão do cérebro? Porque as pessoas precisam de entender biologicamente o que se passa na cabeça de uma criança. Porque não é comparável eu trabalhar um cérebro de um adulto e trabalhar um cérebro de uma criança. E, portanto, o que é que acontece no cérebro de uma criança? Liberta-se aqui um neurotransmissor, que é a dopamina, que está associada ao sistema de recompensa e de prazer. E, portanto, eu ver o meu dinheiro crescer é um estímulo imediato de, epá, isto é fixe, eu ver o meu dinheiro a crescer. E, portanto, transparente. Têm que ter acesso fácil para poderem manusear. Ah, Cristina, mas o cofrinho não é para guardar só? Não. Nós não aprendemos a guiar um carro sentados ao volante. Nós aprendemos a guiar um carro guiando o carro. Nós aprendemos a andar andando. Nós aprendemos a andar de bicicleta a andar de bicicleta. Portanto, nós aprendemos a lidar com o dinheiro utilizando o dinheiro. Agora, numa primeira fase, crianças muito pequeninas, o que é que se pretende? É exatamente elas começarem a ter contacto com as moedas, perceber que há tamanhos diferentes, cores diferentes, poderem ter esta coisa de guardar o dinheiro, mas também poderem gastar o dinheiro. Pronto. E aqui nesta primeira fase, basicamente é isto. Quando entramos naquilo que eu chamo a mesada educativa, portanto, já intencional, lá estamos nós outra vez com as brincadeiras mais intencionais, ali 5, 6 anos, o que é que nós começamos a fazer? Criamos aqui um conjunto de regras, existe aqui mais ou menos 5 passos para nós começarmos este processo, e existe aqui o tal sistema de 3 cofrinhos, os nossos aliados, que é, temos o cofrinho do tesouro, que é um cofrinho de longo prazo. E porquê que é o tesouro? Temos que ser sempre lúdicos. E, portanto, o que é o tesouro? Associamos automaticamente, o que é que tu pensaste quando eu disse tesouro?
Pirata.
É, exato.
O que é que normalmente acontece quando os piratas encontram um tesouro? Está cheio de dinheiro.
Exatamente.
Portanto, vamos criar esta ludicidade, ok? Vamos guardar uma parte da tua semanada para o tesouro dos piratas, que na prática, mais tarde, vai ser a base para nós começarmos a falar de reserva de emergência e de investimentos. Mas, primeiro, a gente tem que aprender a poupar. Não é que há aquela... Eu tenho imensas questões do género. Mas se o dinheiro... Depois... Nós temos agora aqui 2 públicos, digamos assim, não é? Temos aquele público que já entendo bastante finanças e obviamente a questão da educação financeira infantil, ainda há aqui algumas novidades e não há tanta percepção, mas tem uma cabeça que deixa lá perceber porque é que é assim. Mas depois temos aqueles que do género que é assim, é pá, o dinheiro no cofre só perde dinheiro.
Ah, sim, sim. Passa,
quer dizer, estamos a falar de crianças, ok? Sim. Não vale a pena, é tal história, nós não podemos começar a correr sem aprender a andar. Eu não posso começar a investir sem saber poupar. E portanto, eu primeiro tenho que ensinar os meus filhos a poupar. E depois sim, na altura certa e com os conhecidos, com a maturidade correta, nós introduzimos essa questão, é óbvio. Mas então vamos, temos o cofrinho do tesouro, há uma parte deste dinheiro que a gente guarda para o tesouro do pirata, vamos ter um cofrinho do sonho, onde vamos trabalhar um sonho muito específico e concreto, e aqui iniciamos então a questão do planeamento, a questão de trabalharmos objetivos e metas, tão fundamental nas finanças, e temos a carteira. Porquê a carteira? Porque eles precisam de ter dinheiro para gastar. Lá está, temos que lidar todos os dias, tem que tomar decisões todos os dias, tem que errar, tem que falhar. E depois temos o cofrinho bónus, que é o cofrinho também da doação. Portanto, o sistema normalmente, eu chamo-lhe três cofrinhos mais um. O cofrinho da doação é bónus, propositadamente. Pense, quando eu falo em bónus, o que é que te vem à cabeça, automaticamente?
Recompensa. Algo adicional, não é?
Adicional, sim, uma sim. Recompensa, um jogo, não é? O que é que acontece nos jogos quando há um bónus? É qualquer coisa boa que aí vem. E é intencional eu chamar-lhe bónus, que é para eles perceberem que dar é bom. Agora, o dar pode não ser, e isto é muito importante, não pode ser uma parte do dinheiro que eles recebem, mas pode ser tempo, pode ser algo que a gente compra em conjunto para dar para terceiros, pode ser fazer uma recolha de praia, uma limpeza de praia, podemos ir passear o cão do vizinho. É muito importante que na parte da doação isto seja estimulado nestas várias dimensões. Porquê? Porque nós temos que dar aquilo que nos cede, não é? Nós temos que aprender, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na gratidão e no cofre, através do cofre do bónus, que é, nós temos que aprender a dar, mas também temos que aprender a receber. Para não termos depois aquela dualidade, quem aqui nesta mesa nunca lhe aconteceu, de recebermos um presente e ficarmos com aquele sentimento de dívida, agora tenho que comprar qualquer coisa. Nós temos que aprender pura e simplesmente a dizer obrigado.
É isso.
Okay.
Porque eu não tinha planeado dar nada àquela pessoa. Estamos agora na altura de...
Sim.
Não sei quando é que vai passar, mas...
Não, mas podemos falar, estamos agora na altura de Natal.
E o que é que acontece muitas vezes? É tu fizeste o teu planeamento, as tuas compras, e acontece às vezes alguém ter-te dado um presente para quem
que tu não
planeaste
comprar. Sim, sim.
Qual é o teu sentimento ainda hoje, que já trabalhas isto mais intencionalmente, como que ficas? Epá, caramba.
Não tenho nada para dizer.
Sim, sim, sim.
Mas depois tu quando pensas nisto friamente, diz assim... Mas eu posso, pura e simplesmente, dizer obrigada.
Exatamente.
Não é? Porque eu não tenho que dar para receber alguém troca. Tu dás para receber alguém troca
não,
ou tu dás?
Não, eu dou porque quero dar.
Queres dar.
Perfeito.
Ora, se a pessoa que dá para receber alguém troca, então quem tem o problema é essa pessoa que tem que ir resolver. Não és tu que vais resolver. Portanto, isto trabalha-se de criança. Ok? Mas voltando aqui rápido. Então imaginem que vocês têm o tal sistema de cofrinhos. E que, vou dar o exemplo aqui do Tomás, que é mais prático. O Tomás recebe 4,5€ por semana. E o que é que, a primeira coisa que eu ensino o Tomás a fazer é, Tomás, a primeira coisa que a gente faz é dividir em 50-50, dividimos ao meio. 50% do que ele recebe vai para a carteira. Os outros 50% ele divide pelos restantes cofrinhos que ele tem. É óbvio que nós, como orientadores facilitadores, eu tento introduzir já aqui outra coisa, que depois mais tarde nas finanças também é muito conhecido, os 50-30-20, mas que não tem que ser taxativo, ok?
Sim.
Porque às vezes também há essa questão.
Fica-se muito agarrado a isso.
Deste 4,5€ e ele não pôs 2,25€ na carteira, pôs 2,5€. É uma decisão dele.
Exatamente.
Não é? É intencional eu dar a maneira como eu dou as moedas para que ele tome uma decisão. Há alturas em que ele vai decidir pôr mais na carteira, há alturas em que ele vai decidir pôr mais.
Até para depois ele conseguir lidar exatamente com essa decisão,
escolhas,
não é?
Que ele vai fazer a sim, seguir sim. E voltamos ao início da nossa conversa, não é? Que tudo começa nas escolhas. E vai haver alturas em que ele diz assim, como já aconteceu, comprei isto, não devia ter comprado. Fui comprar, houve uma feirinha na escola dos minerais e não sei o quê. E ele comprou. 2 dias depois diz assim, mas se calhar não devia ter feito, não devia ter comprado aqueles minerais. Na realidade vão ficar ali na prateleira.
A próxima já sabe.
É um indicador, não é?
Sim.
Exato.
Ótimo, excelente. Não Boa. Preciso de ser eu a dizer assim, fizeste bem, fizeste, não sou eu que tenho que dizer isto.
Ele chegou à conclusão, exatamente.
História da experiência, não é? Eu, pela minha experiência, vou adquirir muito mais conhecimento do que ser eu estar ali a moer-lhe a cabeça, que só vou ser chata, não é? O que é que tu te lembras de dizer, pá, estamos sempre aqui a moer a cabeça? Não, foi ele sozinho que lá chegou. Não é? Portanto, os cofrinhos são os nossos aliados, são os nossos soldadinhos, digamos assim, para começar a gerar isto tudo.
Pois.
Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável?
Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social?
Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo?
Então tens de conhecer a GoParity.
A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto.
Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo.
E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto.
Basta utilizares o código RICOCASAL5 ou abrires a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo.
Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto.
O Tomás tem um milheiro que está dividido também em 4, em que tem o dar, o guardar, poupar e
gastar.
E é muito engraçado, porque ele quando encontra uma moeda, quando nós damos uma moeda, uma coisa assim do género, ele vai e chama-nos e diz assim, papá, qual é que é este? Qual é que é aquele? E eu digo-lhe os 4, ou dizemos-lhe os 4, e ele decide qual é que ele, onde é que ele vai pôr. Ah, eu hoje quero dar. Eu hoje quero gastar, eu hoje quero... E põe, e isso é muito interessante, porque nós fizemos um exercício com ele, que foi, ele queria uma bicicleta, e nós pegámos em todo o dinheiro que estava lá, na parte do gastar, e ele tirou, pegou nas moedas todas, meteu dentro de um copo, e nós temos assim, ok, filha, nós vamos ficar com este copo, e nós vamos lá, e nós depois pagamos, mas este copo é o dinheiro que tu vais utilizar para comprar a bicicleta. E ele ficou muito entusiasmado por ter feito parte daquela compra da bicicleta. E não foi logo imediato, foi tipo, ok, quando tivermos este dinheiro, vamos comprar a bicicleta.
Estão a treinar a paciência.
Exato, e foi gratificante.
E estão a treinar outra coisa que eu costumo dizer que é muito importante, e por isso é que, por exemplo, quando temos o sistema dos cofrinhos, o cofre do sonho é muito importante. Porquê? O que é o boost a vocês, enquanto investidores e já adultos, que vocês têm a maior?
Liberdade financeira.
E quando conquistam um bocadinho
exatamente,
dessa liberdade, não é?
Sim.
Quando vocês atingem um... É tipo um boost, não é? Tipo, já chegámos até aqui. Eles não vão ser diferentes. Portanto, cada vez que existe uma conquista com os vossos filhos, façam uma festa. Sério? E quando digo uma festa, não tem que ser... Não é? Tipo, festejem essa conquista. Porque isso é um boost, isso é um motivador. É isso que vai fazer com que eles continuem e queiram continuar, porque eles veem resultados. É diferente se o que é que... E já agora, só para vos deixar, deixo-vos aqui esta dica, que é, as pessoas muitas vezes só veem a mesada ou a semanada como aquele dinheiro que nós entregamos semanalmente ou mensalmente. Vou-vos dar uma novidade. Sabem quantos tipos de mesada diferente existem?
Não faço ideia.
8.
8 mesadas.
E se eu vos disser que desde os 2 anos de idade os vossos filhos recebem mesada? Tu acabaste de dizer uma. A mesada simbólica é um dinheiro que é dado esporadicamente com o troco do pão.
Okay.
Chama-se uma mesada simbólica. Não tem uma periodicidade definida. Existe uma mesada, por exemplo, que vai ser muito agora, nesta época, que vai estar aí na berra. É a mesada de terceiros. É o dinheiro que a gente recebe dos nossos familiares. Ok? Portanto, como vocês veem, existem 8 tipos de mesadas diferentes. E todas elas podem ser trabalhadas com esse sistema de cofrinhos. Porquê que é importante? Que é para eles aprenderem que todo o dinheiro que recebem utilizam este sistema.
Okay.
Pagam-se em primeiro lugar. Vou trabalhar para os meus sonhos, vou meter dinheiro na carteira porque tenho que gastar todos os dias e se eu achar que tenho que doar alguma coisa, eu vou doar.
Sim. Perfeito. Mas olha, por acaso, relativamente aí à questão do milheiro do Tomás, essa brincadeira do milheiro, quando ele o recebeu, fez-me despertar para uma coisa que, para um desafio na educação financeira das crianças, que eu ainda não... Só mais tarde é que eu consegui perceber como é que eu consegui ultrapassá-lo, que é a questão de eles perceberem como é que eles recebem esse dinheiro. Esse dinheiro vem de onde? Não é assim... São os pais que dão, são os avós que dão, mas... Ok, mas não é infinito. Como é que... De onde é que esse dinheiro vem? Isto porquê? Porque muitas vezes, no início, principalmente quando ele recebeu o milheiro, o que é que ele fazia? Houve uma vez ou duas que ele foi às nossas carteiras todas e foi buscar as moedas todas e pôs o milheiro dele. E nós pensávamos, ok, tipo, como é que nós vamos trabalhar isto? E depois, este verão, eu fui com ele à Kidzania. E a Kidzania é muito gira, não sei se já lá foste, mas aquilo é mesmo fixe. E ele foi, ele adora os bombeiros, quis ir aos bombeiros. E depois de estar lá nos bombeiros, recebeu notas. Pá, e foi aí que eu acho que ele percebeu que se ele trabalhasse, na altura, aquilo era uma brincadeira, né? Mas se ele trabalhasse, ele recebia por isso. E ele começou a perceber um bocadinho melhor essa questão da origem do dinheiro, que para mim era o mais desafiante. Eu não estava a conseguir perceber como é que eu lhe ia explicar essa relação.
O conceito de trabalho.
Sim, o conceito de trabalho e de... Ok, tá, tu estás a receber dinheiro pelo teu trabalho.
E isso é muito interessante, porque tu trouxeste aí várias coisas fundamentais na educação financeira infantil. Ele muito mais depressa ganhou essa consciência, porque estava a brincar, estava a fazer algo que ele gostava imenso, e aprendeu que o dinheiro não cai do céu. Vamos a mais uma crença. Pois não, mas é fruto do meu trabalho. E outra crença que se tem, que muitas vezes se cria quando se está a falar disto, é aqueles pais que dizem, ai, hoje tenho que ir trabalhar outra vez.
Sim, isso é uma não coisa muito perigosa. Isto, sim. Não
é? Porque o que é que estamos a fazer na realidade? Trabalhar é mau.
Sim, e é aquela coisa que muitas vezes se diz, ah, eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro para te...
Para te sustentar.
Sim, sim, sim.
Uma escolha dele,
exatamente,
não é?
Exatamente.
E façam disto, é assim, se não trabalham, não gostem, tentem mudar de vida. Façam, procurem outra coisa, não é? As decisões, a vida que nós temos hoje é fruto das decisões que tomámos ontem. Ai, Cristina, isso é muito fácil falar quando temos uma vida financeiramente assim ou quando já estamos num patamar... Não, todos
mas
nós já pensamos...
é linear, é o que estás a dizer. Exatamente. Ou seja, nós falámos da questão das crianças e dizer que as crianças são lineares e é exatamente isso. As pessoas, os adultos é que depois complexificam as coisas, não é? Mas é isso, é uma decisão.
É uma decisão. Exatamente. E pegando no teu exemplo, é muito interessante quando eles começam a ter essa consciência, portanto, é fruto do trabalho, o trabalho é uma coisa boa, e é quando nós, por exemplo... Tu foste para a Kidzania, que é a maneira mais prática e mais lúdica que nós podemos fazer com os nossos filhos. Mas, por exemplo, quando nós começamos em casa, só a falar, porque eu costumo dizer que é assim, comecem a falar de dinheiro em casa, comecem a falar das coisas do dia-a-dia em casa, que é, para onde é que vai a mãe? Para onde é que vai o pai? Vai trabalhar. E vai fazer o quê? Olha, a mãe, expliquem como é que a vossa profissão e aquilo que vocês fazem agrega valor à sociedade. Porque todas as profissões agregam um valor. Por isso é que são recompensados financeiramente por isso. Agora, há aqui uma coisa que eu também acho muito interessante, que é, as crianças ganham dinheiro, não geram dinheiro. E pode-se começar esta conversa exatamente por aqui. Porquê? Porque na realidade os adultos geram dinheiro. Nós, os ingleses têm uma expressão muito mais feliz do que nós, não é? Porque que é o make money, porque eles não dizem que é we will win money, we make money. E nós em Portugal é que pronto, temos esta simplificação de linguagem, não é? Que é, nós ganhamos dinheiro pelo trabalho, as crianças ganham dinheiro porque sim, porque os pais decidem ou porque alguém lhes deu, não é? Mas, na realidade, o que acontece é, os adultos geram, as crianças ganham. E como é que se gera dinheiro? Através das profissões que existem, ter um negócio próprio. Voltamos a mais uma mesada. A mesada do empreendedorismo. Estimular pequenas coisas em casa, que é, eu tenho um sonho. Como é que vamos pô-los a pensar? Estimular o pensamento crítico. Como é que tu consegues atingir o teu objetivo mais rápido? Como? Vamos ajudá-los. Não vamos dar as soluções, não é? História do vamos ensinar a pescar, não vamos dar o peixe escalado. Vamos estimulando. Ah, vou fazer um desenho para vender à família.
Perfeito.
Sim.
Parece-me ótimo. Vou vender cromos que tenho repetidos. Vou vender rifas. Vou fazer bolos para vender à porta. Não é? Lembra-se dos Simpsons, vendiam limonadas à porta. Quer dizer, ok, e portanto... É desta maneira que eles começam a perceber que é possível gerar dinheiro. Agora, gosto de fazer aqui este ponto muito claro, porque para mim é muito relevante, que é, então isso quer dizer que eu posso pôr o meu filho em casa a fazer tarefas domésticas e a receber por elas. Eu sou completamente contra isso. Aliás, a educação financeira baseada na ciência não apoia essa tese. Agora, essa tese tem um fundamento histórico. A mesada é uma coisa que vem ainda, é um termo do latim, que vem de mensis, que quer dizer mensal, e que na realidade já existia a questão da mesada ainda no tempo em que só haviam ofícios das famílias, não é? O pai era agricultor, havia o negócio da família, que era ferreiro, era isto, era aquilo. E o que é que acontecia tipicamente? As crianças, os homens, os meninos, tinham que ficar com o negócio das famílias. Então eram introduzidos financeiramente muito cedo, não é? Porque começavam a trabalhar muito cedo no negócio da família. Então havia a recompensa financeira da tarefa, não é? E portanto isto é um conceito histórico, mas a realidade é que, e mais a mais na sociedade em que nós vivemos hoje, o que é que nós pretendemos numa família? Nós mulheres, e agora Rafi, desculpa aqui um bocadinho, mas para equilibrar a coisa que é, O homem não tem que ajudar em casa. O homem tem coisas para fazer. Se tu vivesse sozinho, tinhas que as fazer. Certo?
Perfeito, sim.
O que é que nós pretendemos que os nossos filhos façam? Que sejam recompensados financeiramente por uma coisa que tu não recebes também para fazer? Não, nós queremos todos colaborar para aquilo que é o bem-estar da família. Portanto, não se recompensam a tarefas domésticas financeiramente. Porque pode haver aqui outro risco, que é isso que as pessoas não veem. Que é, ótimo, tu fizeste a cama, vais receber um euro. Levantaste os pratos da mesa, vais receber um euro. Então a gente corre o risco de ele um dia dizer que não quer.
Exatamente. Sim.
E aí? Vais
Exatamente.
Obrigar?
Sim.
Ou como é que vais resolver o problema?
Vais pagar mais? Exatamente, isso é isso.
Sim. Como é que
Mas
resolve?
É isso, sim. Porque a verdade é essa, é que qualquer trabalho tem outra vez aquilo que estamos a falar, da decisão de eu estar a trabalhar ou não. Se eu coloco esse estímulo na criança de que o fazer coisas em casa é um trabalho, ele tem a decisão de dizer, já não quer trabalhar mais.
Ou o bom comportamento,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Que é, olha, se portares bem, eu vou-te dar um euro.
Sim.
Eu tenho a decisão de me portar mal.
Sim. Até porque existe uma relação muito direta de até quanto é que eu estou disposto a receber para fazer uma determinada coisa. Então, se eu coloco um número em cima de um determinado comportamento ou de um output, eu estou a colocar um número que a pessoa pode dizer, pá, não, a partir deste momento eu estou satisfeito, eu preciso de mais para poder continuar a fazer este mesmo comportamento.
Exatamente.
E isso é interessante e eu acho que esse alerta é muito, acrescenta muito valor às pessoas que nos estão a ouvir. Cris, nos últimos tempos nós temos refletido muito sobre uma frase que é muito dita pelos pais, que é, eu quero que o meu filho seja o que ele quiser ser. E nós paramos a pensar nisso, e a verdade é que eu acho que todos os pais querem isso, mas pelo menos nós pensamos que se eu digo algo, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou a dizer. Então, a única forma de eu ser coerente com aquilo que eu estou a dizer é eu responsabilizar-me por dar ferramentas aos meus filhos para que eles possam ser aquilo que eles quiserem ser. Porque se eu disser isso, mas depois nos dou educação financeira, não os preparo financeiramente para poderem ser o que eles quiserem ser, eu estou simplesmente a enganar os meus filhos, não é? Porque estou-lhes a colocar uma ilusão que depois os vai frustrar. E nós fizemos um post ou um reels há algum tempo sobre isso, e as pessoas diziam do género, ah, mas se tu deixares tudo aos teus filhos, eles depois vão ser mimados, vão ser, não vão dar valor. E nós acreditamos muito que se nós estamos em busca da liberdade financeira, nós vamos atingi-la, nós queremos que os nossos filhos atinjam a liberdade financeira o mais rapidamente possível. Porquê? Para poderem ser aquilo que eles quiserem ser. Porque o dinheiro é uma peça da equação dessa promessa. O que é que tu achas disso? O que é que tu dirias a uma pessoa que diz isso? Que é, ok, se eu deixar tudo aos meus filhos, ele vai ser mimado e não vai dar valor às coisas.
Olha, mais uma vez, obrigada por essa pergunta. Porque essa pergunta liga aqui com uma coisa que eu também já disse, que é a história da educação positiva. As pessoas confundem educar positivamente com permissividade. E há uma equação na educação que é limites mais amor é igual a respeito. Ou seja, tu consegues, e esta equação não é minha, porque também fico claro, mas é uma base também da educação positiva. Mas o que é que isto quer dizer? Que tu só vais mimar o teu filho se tu fizeres coisas pelo teu filho que ele é autónomo a fazer. Isso é mimar, não é? Quando tu dás à boca comida ao teu filho e ele tem capacidade para comer sozinho. Isso é mimar. Agora, dar educação, uma boa educação, dar muitos beijinhos e muitos abraços, ter o filho ao colo, isso não é mimar. E as pessoas confundem isso com permissividade. O facto de tu não estás a dar tudo, porque tu estás a impor o teu limite, que é assim, até aqui, quando educas financeiramente, é exatamente isso que tu estás a fazer. Mais que não seja pelo limite do recurso financeiro. E quem diz no recurso financeiro, diz nas outras áreas, não é? O teu filho, pura e simplesmente, vocês estão a almoçar ou a jantar, e se ele se quiser deitar em cima da mesa para começar a fazer o boneco de neve, provavelmente não vai poder fazer. Há um limite, ok? Agora, isso não é deixar fazer tudo. É deixar fazer tudo dentro dos limites. Portanto, para esses pais o que eu diria é desconstruam, porque a crença está neles.
Perfeito.
Eu costumo dizer que educar ou criar um filho é super fácil. É só deixar a gente fazer tudo. Educar é que é mais difícil.
Sim, é verdade. Engraçado que essa fórmula, né? Limite mais amor igual a respeito.
A respeito.
Dá lar. Exatamente. É engraçado, sim.
Boa, 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 Lar. Olha, encaminhando aqui para o fim, e nós queremos fazer-te aqui uma pergunta, que é: liberdade financeira para ti é o quê?
Olha, liberdade financeira para mim tem vários significados. Porque eu vejo o dinheiro, aliás, eu acho que como qualquer pessoa que depois está muito mais ligada a isto, que é, para mim simplesmente é um recurso, é uma consequência de algo. Eu não vejo o dinheiro como um fim. O dinheiro para mim é uma consequência de alguma coisa que eu faço ou que gosto muito de fazer. E portanto, para mim, a primeira grande liberdade é exatamente essa. É um recurso que me permite poder usufruir da vida de uma forma muito mais saudável, de poder ajudar muito mais os outros, porque quanto mais eu tiver, mais consigo ajudar. E portanto, para mim, um dos meus grandes valores, tenho três grandes valores para mim são basilares em tudo na minha vida e também na questão financeira. A primeira é a liberdade, mas liberdade total. E quando eu digo liberdade, é principalmente liberdade de pensamento. E tu teres liberdade financeira também te permite teres uma liberdade intelectual completamente diferente. Não tens que te sujeitar a muitas coisas que, por outras razões, para pagar contas, por exemplo, tu tens que o fazer. Portanto, essa para mim é para além depois das outras que hoje em dia são chavões, não é? Liberdade geográfica, liberdade não sei o que agora também é, parece que é uma moda, não é? Mas é uma realidade. Portanto, para mim a liberdade financeira representa os meus valores basilares. Liberdade, na sua mais... na sua visão mais holística, transparência, por incrível que pareça, que é um valor que para mim é basilar também, e quanto maior houver, quanto mais liberdade financeira eu tenho, mais transparência e mais transparente eu sou. Porquê? Porque eu sou fiel aos meus princípios, não é? E por fim, há outro valor para mim que é a questão do exemplo. E que a liberdade financeira também me permite que eu seja cada vez mais coerente com este meu princípio. E depois é aquela questão, aqueles chavões, digamos assim, que toda a gente tem, que é, se eu tiver que chorar, eu prefiro chorar numa praia,
paradisíaca.
Claro, mas que são aquelas coisas que a gente diz por graça, mas que é uma verdade, não é? Claro. Quer dizer, se nós tivermos esta capacidade de financeiramente termos o dinheiro a trabalhar para nós, temos esta liberdade de escolha, que de outra forma seria muito mais limitativa. Portanto, na prática
perfeito,
é isto.
Perfeito. Cris, obrigado. Onde é que as pessoas te podem encontrar?
Olha, eu quero começar por agradecer, foi um gosto conhecer-vos pessoalmente e poder vir aqui partilhar a mensagem da Yamane. Portanto, podem me encontrar quer na página da Yamane, quer na minha página pessoal, que é o Cristi Judy. E portanto, tem nas redes e nas revistas algumas coisas em que eu já estou a fazer e umas colaborações e alguns programas de televisão também.
Boa. Perfeito. Fechamos?
Fechamos.
Boa. Olhem, obrigado e vemos no próximo episódio.
Tchau. Beijinhos.
Abraços.
E muitos palhaços.
Tchau.